Boa noite, estamos de volta, agora o segundo bloco do Contextura Sonora, e hoje com uma convidada, também a gente conheceu no Facebook, e é Isabel Correa. Tudo bem, Isabel?
Tudo bom, Ângelo? Estou bem feliz de estar aqui com você, né?
Obrigado.
Poder falar um pouco sobre teu trabalho, né? É. E um trabalho também que eu admiro bastante. Passei a conhecer, né?
Pois é. Assim, a gente já mostrou o trabalho da... Eu te chamo de Isabel ou de Bel? O que, que você prefere?
Bel.
Então, a Bel é artista plástica e, sem saber, a gente se conheceu no Facebook, ela já... Conhecia meu irmão, que também era artista plástico, e foi uma grata surpresa, assim, eu pedi para ela umas fotos, que ela faz umas fotos bacanas e tal. Então, aí eu fiz o seguinte, mandei para Bel duas peças de um grupo lá de Londrina, o Mão de Onze, que é de música espontânea, criação, improvisação, né? E aí ela vai dar um feedback pra gente. E gostaria, e daí, a gente já vai entrando mais no assunto, assim, o que, que você achou das peças? Eu já toquei a primeira peça no primeiro bloco. Aí, o que, que você achou?
Olha, eu não conhecia, né? Então, assim, o que eu pude perceber é que é uma música livre, descompromissada, né?
Sim.
Que tem arranjos bem diferentes e com muitos instrumentos. Na verdade, eu me surpreendi, sabe? Eu acho, assim, que ela... Não tem análise, sabe? Ela só acontece, assim, sabe? Você não tem... Né? É uma música que uma dura... 11 minutos, outra 12 e tal, e elas simplesmente fluem, né? Uma hora aparece um arranjo com alguns instrumentos, depois com outros. Eu gostei desse descompromisso, sabe? A minha arte agora tem sido bem assim, né? É descompromissada. Acho que fica mais leve, tudo fica mais leve, né?
Pois é. Então, a gente vem... O programa aqui a gente fala sobre esse tipo de trabalho, assim, bem mais espontâneo, né? Do artista e faz relação com outras áreas também, né? Com outras, em outras fronteiras, assim, como aqui no caso, né? A questão do teu trabalho como pintora e cores, timbres e instrumentos e coisas, né?
Isso. Eu trabalho meio também no improviso e isso é muito bom, né? Eu viajo pelo mundo fazendo arte com mulheres, né? A vida das mulheres, a vida colorida, né? Das mulheres. Então, essa coleção Bundas já corre o mundo já há 16 anos,
nossa,
né?
Pra quem não conhece, gente, entra lá, eu dei o teu endereço no Facebook pro pessoal entrar e ficar conhecendo.
Ah, que ótimo!
Não, isso aqui é bacana, assim, no sentido de pessoal, quero que o pessoal faça a relação, né? Como é que você interpreta ou como é que você se sente estimulada por uma música bem espontânea, uma coisa que não tem, bem dizer, não significa muita coisa, não significa sons, né? Mas mas como é que você vê isso? Aqui assim, Isabel, Bel, a gente vai conversando e conforme os links que vão aparecendo, a gente vai comentando. A gente tem, o nome das peças é, se você reparar, é a data que foi gravada, é a data que foi feita, né? Que eles se reuniram.
Sim.
E tocaram. Então não teve pré-ensaio, não teve ensaio, não, ninguém premeditou muita coisa ali, entende? Então o pessoal começou a tocar e foi os climas que foram se criando no andar da carruagem. O significado é de estar presente fazendo, criando os timbres, criando os ritmos, as melodias no momento.
Sim,
diga.
Sim, eu... Pode falar.
Não, no sentido que... eu lembro do meu irmão pintando, ele previa tudo, as cores, escolhia as coisas, não ia acontecer assim, a coisa meio que... Ele já partia com um padrão bem, bem específico, né? Como é que você vê essa relação, assim, do... Tem o Pollock, né, que fazia esse tipo de coisa, mas no caso da tua obra...
Olha, enfim, eu parto do nada também. Eu vou para algum lugar e dali começo sem saber o que vai sair, sabe? Então às vezes sai uma coleção toda mais laranja, outra mais vermelha, outra. Quando eu fui para a Polônia, que eu moro lá, eu fiz a coleção polacas e todas são preto, branco e vermelho, todas. Né? Então, aí eu trouxe para o Brasil, agora estou aqui, né, por conta da pandemia, e aqui eu criei, a coleção ainda se estendeu, né? Tá. E é onde eu fiz uma exposição antes da pandemia, mas é tudo assim, no improviso também. Eu acho que é bem mais gostoso, sabe, assim, mas é livre, né? Te torna mais criança também, e sem aquela responsa, né, de ter que ser, porra, mas tem que ser assim, perfeito, tem que ter tais notas. Eu acho que isso acontece com os músicos também, né? Tem que respeitar uma, sei lá, uma cadência, não sei o que, né, as notas e tal. Eu não respeito nada, eu não tenho uma formação acadêmica, né? Eu aprendi no mundo, né? Eu fui para vários lugares do mundo e peguei técnicas daqui e dali e eu mesmo criei. Então, a Bel Correia, ela também é improvisada.
A Bel Correia se inventou, se descobriu, é isso?
É bem isso. Eu comecei a pintar, eu pintei aqui em Piracuara, né? Meu primeiro quadro, e fui pra Europa e ganhei 2 prêmios na Suíça. Quer dizer, sem, né?
Sem,
então eu tenho amigos que... sem pretensão e sem muito, sabe? Sem muita matemática, né? Tá. Sem muita...
A razão, né?
É isso.
Certo. A gente conversa aqui muito, queria saber da tua opinião. Quando a gente fala desse tipo dessa liberdade que a gente tem no criar, você comentou aí a questão criança, né, que faz rabisca. A minha esposa é aposentada, mas ela deu aula de artes na rede municipal muitos anos, então ela tem um estudo bem bacana em cima dessas pedagogias, estudo, né, a respeito da criança. Daí eu puxo uma coisa que é a ancestralidade. Quando o homem não sabia, não existia esses sistemas musicais, não existia a questão das cores básicas e tudo isso aí, mas o homem fazia e criava o seu... Uma linguagem, né?
É aquela coisa, né? Sem arte, sem história. Né? E é bem isso, né? Se não fossem os artistas desde as cavernas lá, desde os desenhos rupestres, desde as músicas, né? Improvisar, não teríamos história, né? É mais ou menos por aí.
É verdade, né? Hoje em dia tem o celular para tirar foto de todas as cenas e acontecimentos.
Isso.
Né? Antigamente o cara tinha que pintar, né? Tinha que fazer.
Sim.
Demorava mais tempo.
Sim.
E tem a literatura, né, que retratava as coisas, mas visualmente, hoje a gente vive num mundo muito visual, né? E o significar as coisas, como é que você... Eu até anotei aqui algumas coisas, né? Você acha que tudo na arte tem que significar alguma coisa?
Acho que não. Até porque eu gosto muito de abstrato, né? E essa música não deixa de ser um abstrato, né?
Sim.
Eu acho, né? É aquela coisa que ou ela entra em você ou ela não entra, né? Eu às vezes eu olho um quadro do Miró que eu fico extasiada. Mas já vi quadros de outras pessoas tão top quanto que não me disseram nada, né?
Sim.
E o Miró com risco e um pingo, ele te diz... dizia coisas, né?
Sim.
Então, mais ou menos por aí, não precisa. Ela tem que entrar em você, só isso.
Onde é que você acha que as pessoas tiram esse tipo de energia, esse tipo de comunicação, assim?
Olha...
É difícil, né? Não precisa saber.
É bem... Eu, na verdade, digo às vezes que eu sou um pouco autista no bom sentido mesmo da palavra introspectiva, sabe? Eu fico dentro de mim, eu posso estar entre 1000 pessoas, eu estou lá sozinha, às vezes eu vou para, por exemplo, Amsterdã, que eu pinto na rua, né? Na Praça Dan ali, eu não vejo ninguém, eu só me vejo, sabe? Pintando, eu absorvo aquilo, é uma coisa muito íntima, eu acho, né? Não tem muito... não sei, cada um cria de uma forma. Eu entro em mim e fico. Às vezes está rolando um futebol alto, eu não estou nem aí. Às vezes correm gente, pessoas para cá, para lá. Às vezes eu estou pintando na maior criação, a minha mãe vem: minha filha, será que está na hora do meu remédio? Quer dizer, sabe?
É, aqui também.
Então... então tá muito dentro, né?
Pois é, mas esse estar dentro de si, hoje em dia, a gente se perde muito no contato com essas mídias que a gente está sendo, numa, entre aspas, obrigado a assumir, né? Entendeu? A pandemia veio, acho que, até aumentar um pouco esse peso, essa presença, né, dessa mídia que deixa a gente, bem dizer, tudo dentro de um... igual,
padrão.
Né? Fica um padrão, né?
E a gente que não segue um padrão é sempre olhada assim com... pela segunda vez, quarta vez, quinta vez as pessoas olham, né? Eu sei que críticos de arte tiveram em várias exposições minhas aqui no Brasil e, mas por que que tem aquele traço ali, por que que você desenha bundas e não peitos ou olhos, né? Eu lembro que tem uma passagem do Toulouse-Lautrec que fez uma exposição, né? E uma pessoa falou: pois é, mas aquela perna da bailarina lá do Cancan, que é um dos quadros mais famosos dele, a perna não está em proporção com a outra, né?
Tá.
Daí ele pediu para que ela se retirasse, porque ela que não estava de acordo com... Entendeu? Então, assim, eu achei bárbaro, mas ele tinha como fazer isso, né? E isso ficou bem famoso. Mas, né, ele não tinha padrões, né? O cara mais fodido, mas não tinha padrões também, né?
Pois é.
E eu acho isso... É um desafio diário, na verdade, sabe?
Essa questão da arte ter que imitar a natureza é uma coisa que funcionou, ou você acha que ainda funciona?
E você
compreende o que eu estou falando? A questão de funcionar no sentido de que, puxa, ele é um pintor que você olha um quadro dele, parece uma fotografia.
Não. Há muito já não. Eu acho que isso aconteceu lá em 1500, né? Eu acho que 1800, 1700, onde as pessoas realmente tinham que ter um retratista e famoso que vinha e desenhava a família toda, né?
Sim.
Aquela coisa depois, né?
Paisagem do...
Precisava
disso. Alemão, aquilo tudo.
Eu acho bem bacana, eu acho top... Mas eu acho que a arte é mais, sabe, vai além, eu acho, dessa coisa bem quadradinha, sabe? Eu acho.
Isso. Você tem ideia por quê? Eu não tenho. Eu estou perguntando para criar um padrão assim, mas por que será que a gente entrou numa coisa assim de esse padrão, né? Por que foi criado esse padrão de que arte é isso? Quer dizer, o bonito, né, o que significa, coisa assim, né? E hoje em dia isso está sendo desmontado um pouco, mas aos pouquinhos. Como é que... Você tem ideia de quem é que...
Olha, indo em exposições pelo mundo aí, eu vejo que a coisa está... ninguém mais está ligando muito... Não que eu não... lógico que os críticos de arte, eles existem, né?
Sim.
Mas eles já foram muito mais dominantes na mente do artista, sabe?
Entendi.
A gente fazia uma exposição, ficava esperando para ver o que, que a pessoa ia dizer... Quem é essa pessoa?
Pois
o que,
é.
Que essa pessoa fez? O que, que... Eu não posso julgar o trabalho dela, mas ela pode julgar o meu, né?
Uhum.
Então eu acho que a gente está livre dessas amarras já faz algum tempo, sabe? Imagina, eu tenho uma coleção que chama Bundas.
Sim.
Eu fiz uma exposição aqui em Curitiba, num lugar muito bacana, no Batel, e eu tive que mudar o nome da minha exposição e eu tive que tirar quadros. Que a pessoa, que a administradora achou que era aviltante, né? Que eram gordas com espartilho, né? Então, assim, olha, veja bem, né? Então, é ridículo. Daí eu coloquei outro nome, né? Na exposição, né? E fiz a exposição do mesmo jeito, mas, olha, veja... Eu acho que a gente não está mais... É ridículo, né?
Pois é. Mas existe um padrão...
Aí eu coloquei...
Diga.
Eu coloquei o nome de tabu. né? Sim. E a pessoa não entendeu por quê, né? E ela, na verdade, ela não entendeu nada, né? Então, a arte não foi feita para entender.
Pois é, isso.
Ela foi feita para entrar na gente, ponto. Ela conseguiu? Ótimo. É por isso que às vezes a gente não entende por que, que um milionário ou alguém paga milhões por um quadro.
É verdade.
Que tem só um risco e um pingo. É porque entrou. É como a música, né? É como os arranjos que eu vi agora de vocês, né? Que você... É isso. Ou entra ou não entra.
Então, você gostou dessa...
Eu gostei desse descompromisso,
é.
Desse descompromisso que chama quase para uma brincadeira, eu gostei. Eu gostei.
Como é, tem uma pintora americana que diz que a gente é um adulto que continua brincando como criança, né? A gente se dá...
Ah, os que conseguem, e isso é muito bom.
Sim.
Né?
Sim.
Isso é muito bom.
Então... Isabel, nós estamos chegando no final da entrevista aqui, do bate-papo, né? A gente tem...
Né, para mim foi, uma satisfação, assim, tanto conhecer o trabalho de vocês, um trabalho diferente, né?
Não, eu não toco também... no grupo, é o pessoal lá de Londrina.
Não, sim.
Sim.
Músicos novos, com propostas novas, mas também gostei bastante de conhecer teu trabalho, que eu não conhecia muito, porque eu moro muito tempo fora do país, mas eu também, né, são muitos artistas, o Brasil é rico de artistas, né?
E
foi uma honra conhecer, um prazerzão grande.
É um prazer ter você aqui, e vamos ver aí como é que as coisas se animam, né, pra gente que não tô conseguindo tocar, faz uma falta enorme esse contato, né?
Menino, olha, eu tô aqui, né, em Piraquara, aqui tem meu ateliê, eu continuo recebendo pessoas com hora marcada, então quem quiser ver a coleção Bundas aqui no ateliê em Piraquara, né, me procure e venha com um distanciamento, gel, máscara, que nós artistas precisamos trabalhar, afinal.
Sim, escute, então é Facebook Bel Correia.
Correia. Também. Bem isso. Tá? Opa. Muito obrigado, beijo grande,
Bel,
Ângelo, foi
grande.
Um prazer.
Vamos ver se tomamos um café junto aí depois. Porque...
Isso, bolinho de laranja na chácara.
Falou.
Beijo grande pra vocês. Tchau.
Tchau. Gente, a gente já volta aí com o terceiro bloco e com mais música. Tá? Muito obrigado. Até daqui a pouco.